Bom dia a cada uma e a cada um. Havendo o número regimental, declaro aberta a 44ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 73 da Comissão de Educação de 2012, de minha autoria e dos senhores senadores Cássio Cunha Lima e Mozarildo Cavalcante, para a realização desta 5ª audiência pública do ciclo de audiências destinado a debater educação e federalismo. Educação básica é responsabilidade do governo federal? Essa é a pergunta que nós queremos que os convidados nos ajudem a entender. Dando início à audiência, solicito ao secretário da Comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomar assento à mesa. Os convidados são Maria Tereza da Silva Arretes, que é professora da Faculdade de Ciência Política da Universidade de São Paulo, e Marisa Abreu, que representa a Confederação Nacional de Municípios. As duas agradeço muito terem aceito o nosso convite. Eu quero dizer aos telespectadores que estão nos assistindo de que a realidade trágica da educação brasileira é do conhecimento de todos. As ligeiras melhoras que acontecem vão numa velocidade menor do que as exigências que nascem. Então, a brecha da educação comparada com a necessidade de educação está se ampliando no Brasil. E um assunto que temos discutido aqui no Congresso é a ideia de que não é possível dar uma educação igual para todas as crianças, independente da renda da família e da cidade onde nasce e vive, a não ser com a adoção pelo governo federal das escolas brasileiras. Isso que vem sendo chamado de federalização, que não é uma boa expressão, mas não encontramos outra, na verdade é a adoção. Adoção das escolas pelo governo federal, fazendo cada escola do Brasil ser, no mínimo, uma espécie de Pedro II, Colégio Pedro II, ou uma espécie de escola técnica, do ponto de vista da qualidade, ou um instituto de aplicação. As cerca de 400 escolas federais públicas na educação de base que temos no Brasil. Esse é o debate que eu gostaria de ver a professora Marta, a professora Marisa, nos ajudando a entender quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são os impedimentos, porque às vezes uma coisa tem muita vantagem, mas é difícil, quais são os impedimentos para fazer esse processo de adoção da escola pública básica brasileira por parte do governo federal com a carreira nacional do magistério, no lugar da atual situação de municipalização e estadualização, que termina mantendo a desigualdade que o Brasil tem de um município para outro e de um estado para outro do ponto de vista da receita, da renda do estado, da riqueza do estado. Ao mesmo tempo, ao termos 5.564 ou 67 municípios, sem falar os 26 estados e o Distrito Federal, 27º, cada um tem a sua vontade diferente. E a criança fica vítima da vontade do prefeito, em vez de haver um padrão nacional que igualize a qualidade da educação oferecida às crianças brasileiras. Eu quero, antes de passar a palavra à professora Marta, informar que esta audiência está sendo transmitida pelo site da TV Senado, no endereço www.senado.leg.br/tv e pelo Instituto Legislativo Brasileiro no endereço www.senado.leg.br/sf/senado/ilb. Perguntas podem ser enviadas aos convidados por meio do Alô Senado pelo telefone 0800-61211. Repito, 0800-61-2211. E ainda por formulário disponível no site www.senado.leg.br/alocenado ou pelas redes sociais na página do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter, @AlôSenado. A audiência tem ainda a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e do Instituto Legislativo Brasileiro. Portanto, federalizamos o debate. Falta federalizar as escolas. Apenas para explicar, é que a expressão no endereço org foi substituída por leg. Em vez de gov, desculpe, agora se usa leg, L-E-G. Uma palavra à professora Marta.
Bom dia a todos. Eu agradeço o convite para participar dessa audiência pública na pessoa do senador Cristóvão Buarque, que preside essa sessão. Eu agradeço essa oportunidade, que considero um dever público como cidadã. O que eu vou apresentar aqui para embasar os meus, para tentar responder à questão que o senador Cristóvão Buarque nos coloca, são os resultados de um estudo que eu coordenei recentemente sobre acerca do desempenho dos sistemas públicos de saúde e de educação no Brasil. Eu coordeno um centro de pesquisas, que é o Centro de Estudos da Metrópole, e nós realizamos lá um estudo muito abrangente sobre as relações entre federalismo, saúde e educação, e eu vou usar o sistema de saúde como comparação. Só para dar uma ideia para vocês do escopo do estudo, foram estudados todos os municípios brasileiros para a saúde, o desempenho deles em saúde e em educação, e em educação a rede municipal e a rede estadual. A ideia foi fazer um estudo que abrangesse diversas dimensões do desempenho dos sistemas. O suposto aqui é que os sistemas de saúde e de educação no Brasil já são praticamente universais e eles são igualmente municipalizados, e a grande questão, como colocou o senador Cristóvão Buarque, é medir a qualidade do desempenho desses sistemas e a qualidade dos serviços que eles oferecem à população. Então, isso aqui é muito brevemente, só para vocês terem uma ideia dos indicadores que foram observados para medir a qualidade da saúde e da educação nos municípios brasileiros. Com relação à saúde, foram estudadas diferentes dimensões: a saúde infantil, a saúde do recém-nascido, a saúde da mulher, do adulto, indicadores de prevenção, indicadores curativos. Com relação à educação, foi estudado o desempenho do ensino infantil, do ensino fundamental de quarta a oitava série, foi examinada a taxa de abandono, a distorção idade de série, as notas na prova Brasil, a desigualdade entre as escolas no interior de cada município. Então, caso vocês queiram ter acesso ao estudo, eu posso dar as fontes depois. O importante é a gente para os resultados, que é o que interessa aqui. Então, apenas queria dizer que esse estudo abrangeu todos os municípios brasileiros e pretendeu fazer uma cobertura o mais abrangente possível de diversas dimensões da saúde e da educação. O que que dão os resultados? Esses mapas, o mapa da esquerda é o mapa do desempenho da rede municipal de educação, medindo todos esses indicadores. O mapa da para o triênio 2007-2009. O mapa da direita é o desempenho do sistema de saúde para o mesmo triênio. Então, os municípios são os mesmos, o prefeito é o mesmo, a Câmara Municipal é a mesma, o PIB é o mesmo, os pobres são os mesmos. A única diferença é o desempenho da saúde e da educação. Nas cores, o que está em vermelho significa o pior desempenho comparado com os demais municípios. O que está em amarelo é a segunda pior situação de desempenho. O que está em esse amarelinho mais escuro é a terceira pior situação de desempenho. O que está em lilás são os segundos melhores. E o que está em roxo mais escuro é os melhores de desempenho. Então, o mapa mostra claramente o seguinte, que os mapas mostram que o desempenho do sistema municipal de saúde no Brasil é muito menos desigual do que o desempenho dos sistemas municipais de educação. Na educação, as redes municipais apresentam um desempenho muito dispar, se nós medirmos resultados. Eu só coloquei aqui dados sobre a rede municipal, mas para a rede estadual os resultados são os mesmos. Tá? Isso aqui é muito testado, eu só estou dando a síntese para vocês. Passa para o seguinte. Esse dado não é um dado... aleatório. O mapa da esquerda é o desempenho da saúde no triênio 2004-2006 e o mapa da direita é o desempenho da saúde no triênio 2007-2009. Então, eu poderia dizer que se a gente mede o desempenho dos sistemas municipais de saúde na década, eles são estavelmente menos desiguais do que a educação. O mapa da esquerda é o desempenho da rede municipal de educação no triênio 2003-2005 e o mapa da direita é o desempenho da rede municipal de educação no triênio 2007-2009. O que, que os dados estão nos dizendo? Houve uma melhora dos sistemas municipais de educação. Né? Se nós vermos o número de municípios que estão com a cor vermelha, que tiveram desempenho pior no início da década, eles diminuíram. Assim como o número de municípios que estão com a cor lilazinha, eles aumentaram, aumentou a área de municípios, assim como aumentou a área de municípios que têm um desempenho de excelência quando comparado com os demais. Então, o que, que nós temos de dados para a rede municipal de educação brasileira para a década de 2000? O desempenho dos sistemas, do sistema de educação municipal, e se eu examinasse, volto a insistir, os dados para o estadual dão o mesmo resultado. Ele é muito mais desigual entre os municípios brasileiros do que a saúde. E, ao longo da década, houve uma melhora do desempenho com correspondente aumento da desigualdade de desempenho. Então, nós temos simultaneamente uma melhoria de indicadores e uma dos indicadores de desempenho, mas com aumento da desigualdade. Então, o ponto aqui é que o problema da desigualdade de desempenho das redes municipais de educação é um problema razoavelmente persistente, a despeito do fato de que há uma melhora dos indicadores. Tá? Esse gráfico aqui ele parece, à primeira vista, muito difícil, mas ele é muito simples de ler. Ele coloca a nota de cada município com base naquele indicador de desempenho, naquele modelo de avaliação que foi apresentado, que está disposto no mapa. O eixo X é a nota no triênio 2003-2005. O eixo vertical é a nota do triênio a nota de cada município no triênio 2007-2009. Então, nós vemos o que esse gráfico está nos dizendo. Os municípios que estão localizados acima da reta, foram da linha, foram aqueles que melhoraram o seu desempenho. Então, há vários municípios que melhoraram o seu desempenho em indicadores diferentes. Tá? Como eu tenho os indicadores lá, eu sei quais são. É a taxa de abandono, a distorção idade-série, a nota, embora essa melhora seja muito próxima da reta. Então, tem os municípios há municípios que melhoraram, mas eles são em menor número. E o fato de que os municípios estejam dispostos ao longo da reta confirma aquilo que o senador Cristóvão Buarque acabou de dizer, é que a nota obtida em 2007-2009 é muito próxima da nota obtida em 2003-2005. Então, existe uma melhora, mas ela é de 1-2 pontos. E o grande debate é se isso pode ser diferente, né? Se num espaço curto de tempo é possível ter melhoras substantivas das notas. Tá? Se nós podemos passar para a seguinte. Então, mas a grande pergunta é o que afeta esse desempenho? Né? Porque se nós conseguimos saber, essa é a pergunta de US$1 milhão, né? O que, que afeta esse desempenho? Né? Se nós conseguimos saber o que está afetando, né? Nós conseguimos pensar em políticas públicas que possam atacar os problemas. Né? Um primeiro ponto que esse gráfico está mostrando é o seguinte. Existe um indicador que se usa tradicionalmente para medir desigualdade, que é o coeficiente de Gini. Esse coeficiente é muito usado para medir desigualdade de renda na população. E ele se popularizou por esse uso. Mas, na verdade, eu posso usar esse coeficiente para medir a desigualdade de qualquer população. Então, o que o nosso estudo fez? Nós assumimos que os municípios brasileiros são uma população em que cada município é um indivíduo e calculamos a desigualdade entre eles no que diz respeito a fatores que nós consideramos importantes, tá? Que a literatura e que os estudos dizem que são importantes. Então, a primeira coluna, ela apresenta o índice de Gini para renda domiciliar per capita dos municípios brasileiros para 2010, com base nos dados do censo. Então, ela mede o quanto os municípios brasileiros são desiguais no que diz respeito à renda. Esse coeficiente de Gini para a renda das famílias, a renda média das famílias dos municípios brasileiros é 250. Esse índice é bem menor do que o índice de desigualdade de renda da população brasileira. E isso é afetado por causa da concentração da população em determinados municípios. Se nós medimos a diferença, a desigualdade com relação ao percentual de pobres, e eu já vou mostrar por que isso é tão importante, esse índice é muito similar, ele está em torno de 260. Mas se nós medimos a desigualdade daquele índice municipal de educação lá, ela é menor do que a desigualdade de renda. E o índice municipal da desigualdade na saúde, ela é ainda muito menor. Tá? Então, esse indicador, o que esse gráfico está nos dizendo é, de um lado, no que diz respeito à educação e saúde, ele está confirmando o que os mapas disseram, né? Que a desigualdade nos municípios brasileiros no que diz respeito à saúde básica é muito menor do que a desigualdade no que diz respeito à educação fundamental. E o que é mais importante é que essa desigualdade ela é menor do que a desigualdade de renda e a desigualdade de pobres entre os municípios brasileiros. Tá? Então, existe um sistema de colaboração nos sistemas nacionais de educação e de saúde no Brasil que faz com que o desempenho dos sistemas municipais de saúde e de educação não sejam diretamente afetados pelas desigualdades de renda. Então, há alguma colaboração, e eu já vou mostrar alguns dados sobre isso, que melhora esse desempenho. Ela não é suficiente, mas ela não deve ser descartada. E, a meu juízo, ela coloca um limite no que nós podemos mexer. O que os cidadãos estão dizendo é que os municípios brasileiros não estão deixados à sua própria sorte no que diz respeito à saúde e à educação, por isso que o indicador econômico não se reflete diretamente no desempenho da saúde e da educação. Na saúde, por razões que nós não entendemos inteiramente ainda, a presença de pobres no município não afeta tão significativamente o desempenho do sistema de saúde. O que esse gráfico está fazendo é, na linha X está o percentual de pobres dos municípios. E na linha Y, no eixo Y, está a nota que o município obteve nessa avaliação que nós fizemos. Então, nós temos municípios que têm 80% de pobres, mas que têm uma nota próxima de 8. Ao passo que nós temos municípios que têm a mesma nota 8 com 20% de pobres. Tá? Então, há alguma coisa no desenho do sistema de saúde que minimizou o efeito da quantidade de pobres em cada município no desempenho das condições de saúde. Na literatura internacional, a presença de pobres, a pobreza e a renda da família é considerado um fator muito importante para o desempenho dos sistemas, né? Há, inclusive, econometristas que dizem que 70% do desempenho escolar é explicado pela escolaridade da mãe, que é uma proxy da renda das famílias, né? Então, há alguma coisa no sistema de saúde brasileiro que minimizou esse efeito. Vamos ver para a educação, que é a mesma coisa.